Na Onda, o assunto é saúde, com a participação do médico Arlindo Serena. Informação e esclarecimento.
8:50, 8:50. Doutor Arlindo, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Baggio, bom dia aos ouvintes. É um prazer novamente estarmos aqui.
Doutor Arlindo, estava vendo aqui que é uma notícia hoje no Jornal do Beltrão, comentando que o Brasil começa a distribuir remédios para prevenir HIV entra populações-chave. Aí entram adolescentes, entram pessoas que homossexuais, enfim, entram vários grupos de pessoas. O senhor acredita, doutor Arlindo, que realmente é preciso uma campanha nesse sentido?
Com certeza. Eu acho que o Brasil é uma das maiores incidências do vírus do HIV. E é necessário, principalmente, uma campanha de conscientização. É extremamente importante, por exemplo, a vacinação de adolescentes contra o HPV, que são vírus muito próximos do HIV e que andam geralmente de forma paralela. Prevenção no sentido de cuidados, de uso de preservativos, tudo isso é extremamente importante. Assim como é importante as campanhas de prevenção do câncer de mama, o câncer de colo de útero na mulher e o câncer de próstata no homem. Extremamente importante. Eu acho que é por aí, é educando, é ensinando que você previne.
Inclusive, doutor Arlindo, uma preocupação tem sido também com pessoas de maior idade, né? Que essa faixa etária mais avançada não era considerada um público-alvo e agora começa a ser visto com mais atenção também, né? Porque estão, devido a vários fatores, também tendo a vida sexual mais ativa, né?
Perfeito. O pessoal da terceira idade teve uma incidência muito alta num passado próximo aí, pela liberação, pelo fato da mudança de comportamento social dessa classe. Que aliás foi uma das coisas mais bacanas que eu já vi, esse clube de idosos, essa convivência maior socialmente dessa classe, e houve um liberalismo um pouco maior e houve uma incidência maior, consequentemente, de doenças sexualmente transmissíveis. Hoje já se fez campanha interna nos grupos e de conscientização e já passou a reduzir novamente, mas é um grupo também que precisa de uma atenção.
Ouvinte está perguntando aqui, doutor Arlindo, é o seguinte: eu tomo fluconazol há mais de 2 anos, todos os meses, e a infecção não passa. O médico que eu procuro diz que é uma bactéria que causa candidíase. O que fazer, doutor Arlindo?
É assim, não é uma bactéria, é um fungo. O fungo é um agente oportunista, assim como o vírus também é. É assim, o que nós precisamos saber é se o senhor é casado ou não, se tem uma parceira única ou mais que uma. E o tratamento sempre tem que ser em conjunto, o casal. Se não tratar o casal, você dificilmente vai curar e depois no primeiro contato seguinte, não é uma doença venérea. Veja bem, o fungo é uma doença normal que pode acometer, ela está bastante relacionada com a tua imunidade, com as defesas do organismo, mas tem que levar em consideração que pelo contato íntimo pode se passar de um para o outro. Não que vá desenvolver a doença no outro, mas ele poderá ter esse fungo associado. Eu acho que não se deve tomar assim de rotina fluconazol. Existem outros fungicidas potentes, mas o segredo é a avaliação do conjunto, de quem, do parceiro ou parceira, se tem o processo também, mas geralmente o tratamento tem que ser do casal.
Inclusive a pessoa complementa a informação aqui dizendo que ela é casada, doutor Arlindo, realmente, né? Então no caso tem que os dois fazer o tratamento, né?
Exatamente.
Ouvinte está perguntando aqui, doutor Arlindo, quais são os prós e os contras da circuncisão peniana e se tem uma faixa etária limite para realizar essa cirurgia por opção?
Então, os árabes, os muçulmanos, eles costumam fazer a circuncisão no nascimento do menino. Não existe, eu sou assim bastante criterioso nesta cirurgia. Eu acho que tem que se fazer quando tem indicação. Não existe uma idade. Se ela começa a dar problema hoje, por exemplo, é uma faixa que atinge bastante problema A gente chama de excesso de prepúcio, muitas vezes não é fimose. A fimose é quando estreita a pele e não consegue exteriorizar a glande peniana, para fazer a higiene e tudo mais. Mas existe o pessoal da terceira idade que, pelos processos infecciosos, inflamatórios, justamente por fungo, cândida, eles acabam estreitando e fazendo um processo parecido com a fimose. Daí tem indicação absoluta de cirurgia. Outros pacientes, o paciente é diabético, por exemplo, que faz as chamadas balamopostite, ou seja, são infecções fúngicas pelo ambiente que cria ali, ambiente calor, umidade, pouco oxigênio e mais o excesso de açúcar. Esses casos têm indicação. São casos assim mais precisos, mas que se opera, é um processo, não tem assim contraindicação nenhuma. As pessoas que fazem ficam extremamente satisfeitas, porque melhora o processo da higiene, a estética melhora, enfim, mas tem uma indicação precisa.
Tem mais uma pergunta de um jovem chegando aqui, doutor Aline, dizendo o seguinte: eu gostaria de saber, doutor Aline, se é normal ter mais sensibilidade no testículo de um lado ou os dois são iguais?
Não, normal é os dois serem iguais. O que acontece muitas vezes é que o testículo esquerdo, ele detém uma situação de uma... Pela irrigação sanguínea, a sua veia, ela desemboca na veia renal no ângulo de 90 graus. E a do lado direito desemboca na cava inferior no ângulo de 45 graus. Então ele tem uma incidência quase que exclusiva e grande de varicocele, que é um tipo de varizes, que se acumula o sangue no testículo, e daí ele deixa uma sensibilidade um pouco maior. E tem umas situações especiais de processos inflamatórios, que independe de qual testículo, se houver no epidídimo, na saída do testículo, ele deixa uma região um pouquinho mais sensível.
Ouvinte pergunta aqui, doutora Lindo, não consigo manter uma ereção, basta me distrair por instantes e eu já perco a ereção. O que pode se fazer, doutora Lindo? Isso pode ser psicológico ou é algum problema, talvez, relacionado ao meu organismo?
Deu para perceber que é concentração, né? A gente sempre fala que para que haja um desempenho sexual bom, a cabeça, as duas cabeças devem estar bem, a de baixo, mas principalmente a de cima também. E o ato da concentração no ato sexual é extremamente importante. Qualquer descuido, como eu disse, se descuida. Teria que se fazer uma avaliação mais completa, mas o principal é a concentração.
O senhor falou, inclusive, que pessoas que trabalham, já falou aqui em outras ocasiões, que pessoas que trabalham com serviços menos estressantes, elas têm uma capacidade mais...
muito maior de desempenho, pelo desgaste emocional. Geralmente, os executivos têm um desempenho sexual menor que o pessoal que trabalha em serviços braçal. Por esse fator, por questão do desgaste emocional, tensão, ansiedade, etc. Por isso a importância da tua cabeça estar bem, né?
O ouvinte está perguntando aqui, doutora Aline, em relação a dietas radicais. Ele diz que no início de ano as pessoas costumam adotar dietas radicais. Isso pode ser perigoso para o organismo, mudar assim radicalmente a alimentação de um dia para o outro?
É nocivo, sim. Eu acho que não deve-se fazer isso. Deve-se procurar uma orientação. Hoje nós temos especialistas na área da nutrição. Até mesmo o próprio médico pode iniciar uma orientação nesse sentido, mas nunca, eu sou contra a tudo que for radical, e especialmente dieta. Você deve mudar no seguinte sentido: procurar os alimentos que contém menos caloria, mudar os teus hábitos. A janta, por exemplo, é uma das dos alimentos, das coisas de alimentos que mais gera caloria e mais acumula caloria. Então, ter uma orientação nesse sentido de se alimentar na janta com coisas menos calóricas, comer uma fruta, comer uma torrada, algo assim mais leve que não te deixe com fome e que não acumule calorias. No almoço, no café da manhã, o café da manhã é extremamente importante, comer mais frutas, mais coisas que contenham menos caloria. Mas dieta radical, eu particularmente sou contra.
Uma outra pergunta aqui, doutora Lindo. Bom dia, doutora Lindo. Gostaria de saber se suar bastante ao menor esforço físico é sinal de algum problema ou é normal?
Existem os problemas relacionados à chamada hiperidrose, que muitas pessoas têm no tórax. Eu agora tenho um amigo que me apareceu com uma hiperidrose no couro cabeludo. É comum nas axilas pessoas com menor esforço ter esse excesso de sudorese, que chama-se hiperhidrose, que é um distúrbio do sistema neurovegetativo, do sistema parasimpático. Existe uma cirurgia que o cirurgião vascular faz hoje, que resolve na grande maioria dos casos. Existem alguns medicamentos que pode controlar, mas é uma situação muito específica e que nem sempre tem solução.
São 9:01. Ouvinte está perguntando aqui: bom dia, doutor Alindo, sobre verrugas. Eu tenho várias abaixo dos seios, elas são pequenas e me causam incômodo no uso do sutiã. Dá para eliminar? Tem como eliminar essas verrugas?
É, claro que tem. É um procedimento extremamente simples, você faz com anestesia local, com bisturi elétrico, não deixa a cicatriz. É uma coisa extremamente simples para resolver.
Muito bem. Doutor Alindo, muito obrigado pela sua participação e nós voltamos então a falar de saúde aqui na próxima semana, na próxima quarta-feira.
Obrigado, Baggio, obrigado aos ouvintes.
Ok, obrigado, doutor Alindo, que está conosco aqui toda quarta-feira, trazendo a orientação para ouvintes, trazendo a resposta às dúvidas do ouvinte. 9:01.
O assunto é saúde. Volta na próxima quarta-feira com o médico Arlindo Serena.